Cristo vivo está em nosso meio, amém? É muito bom nós caminharmos com essa certeza. É muito bom nós caminharmos com essa percepção de que Cristo está vivo, está entre nós. E quando nós falamos do amor, nós temos que ligar diretamente a Cristo. Porque o nosso Deus não sente amor, o nosso Deus é amor na essência. E porque Ele é amor, nós temos, tendo Jesus no nosso coração, tendo Deus no nosso coração, nós compartilhamos esse amor. Hoje nós separamos esse domingo e é onde nós estamos fazendo o encerramento formal da campanha. Se você, onde está esse livro lá na sua casa? Já está na prateleira já? Você já terminou a campanha? Se você não fez a campanha, se você não leu, ainda há tempo. Nós temos livros ali. Depois chega na livraria, pode comprar. Você vai ser muito abençoado com os devocionais. Mas nós estamos formalmente finalizando. E quando nós chegamos no final de uma campanha como essa, nós temos algumas decisões, que algumas atitudes que nós podemos tomar depois disso. Uma delas é pegar esse livro, guardar na prateleira, legal, vivi 40 dias, fizemos um ato de bondade, falei do amor para uma pessoa, para outra no trabalho, e segue a vida. Essa seria uma das atitudes. Mas uma outra atitude, e esse é o nosso desafio, é pegar o que nós estudamos, o que nós aprendemos, o que nós somos impulsionados a intensificar com intencionalidade esse amor, e fazer isso mudar. Algo de dentro para fora, das nossas atitudes, como que nós podemos caminhar, vivendo esse amor, compartilhando esse amor. O que esse livro nos trouxe, não é nada de novo, do que já estava nas escrituras, mas ele vem com uma ênfase de desafio, aonde cada dia nos devocionais, veio palavras de desafio. Na quinta-feira nós tivemos o testemunho da Michele. A Michele testemunhou na quinta-feira, e como ela falou assim, o meu livro está todo rabiscado de lápis, de caneta, de lágrimas e de café. Ela falou assim que durante 40 dias o livro ficou marcado de várias coisas, mas aquele livro que ficou marcado de várias coisas transformou muito mais aqui dentro. Marcas que ficaram no coração e que têm mudado a sua caminhada. Quando nós andamos, caminhamos, vivendo o amor de Jesus, nós temos que entender que esse amor deve nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. A vida cristã, ela não é linear, a nossa vida pessoal, a nossa caminhada não é linear, nós temos altos e baixos. E o que muda quando nós enfrentamos um desafio de estar num momento baixo é a nossa postura, e nós só conseguimos passar pelos momentos onde as coisas não vão tão bem, se nós estivermos firmados nesse amor. Se nós estivermos realmente vivendo esse amor. As suas experiências do passado não garante sucesso para a vida toda. Se você, de repente, está numa empresa e você já passou por uma empresa onde você foi um diretor, onde você foi uma pessoa que teve promoções lá e, de repente, vem uma crise e você é mandado embora e você percebe que o estar num momento, numa situação da vida, não garante o futuro, sempre naquela situação. E quando nós falamos da vida cristã, nós temos que ter a mesma percepção. A vida cristã que nós temos hoje, a intimidade que nós temos hoje com o Senhor Jesus, ela não garante uma intimidade daqui um mês, daqui um ano, se nós não investirmos intencionalmente em crescer nesse amor, em crescer nessa intimidade, em crescer, em conhecer mais a Cristo. Então nós precisamos olhar para o nosso coração e precisamos crescer cada dia mais com intencionalidade. E nessa manhã nós vamos falar um pouquinho desse amor intencional. Nós podemos, a intencionalidade é algo que precisa gerar uma atitude. A intenção, sem uma ação prática, ela é mera ilusão. Porque você tem que ter a intenção, você tem que agir, porque é a ação que gera a transformação. E nós vamos ver como que nós podemos caminhar com essa percepção. Abra lá suas Bíblias, conecte aí, lá em Lucas 17. Nós vamos ver um texto Todo o princípio desse livro foi baseado nos princípios do relacionamento de Jesus. E nós vamos ver hoje 10 homens que se relacionaram com Jesus, que passaram e tiveram um encontro com Jesus. Só que, acompanhe lá, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa de Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Esse texto, ele traz muitos ensinamentos. Quando nós olhamos, o primeiro ensinamento que nós vimos, nós estamos falando de 10 pessoas que tinham uma doença que naquela sociedade, naquele contexto, era motivo de discriminação. As pessoas, elas eram afastadas, elas eram retiradas do convívio. E quando nós vemos ali que Jesus, ele determina que eles vão até o sacerdote, é porque o sacerdote tinha que aferir se eles estavam mesmo curados ou não, antes de autorizar o retorno desse convívio. E nós vemos ali como que, o primeiro ensinamento que nós já tiramos de cara desse texto, porque os samaritanos com os judeus, os israelitas, eles não conviviam, eles tinham uma divisão, os samaritanos eram considerados estrangeiros, havia uma luta entre eles ali, uma diferença entre eles. Mas no momento de dor, no momento onde todos estavam doentes, o que houve foi essa união entre eles, em prol da cura. E quando nós caminhamos pela nossa vida, nós estamos vendo que a representação desses leprosos nos dias de hoje são as pessoas que caminham doentes, doentes da alma, doentes emocionais, que precisam encontrar um grupo de pessoas que você faz parte, aquele pequeno grupo que você se reúne semanalmente. Essas pessoas estão esperando que vocês façam um ato de bondade: vem aqui, vamos nos curar juntos, vem aqui, eu quero ajudar você a encontrar a fonte da cura. Só que muitas vezes, essas diferenças fazem com que a gente negligencie isso. E falta uma atitude intencional de fazer com que esse amor se reverta em cura, em restauração de almas. Olha essa semana, quantas oportunidades você teve para compartilhar o amor de Deus e não fez. Quantas oportunidades você teve para convidar uma pessoa para vir no seu pequeno grupo e você não fez. Você recebeu um cartãozinho na entrada? Quem recebeu esse cartãozinho azul aqui, um convite especial? Se você recebeu e depois você quer mais, na saída você pode pegar mais ali. Queridos, essa é uma ferramenta, é uma estratégia que traz um princípio. Nós não estamos querendo convidar para o pequeno grupo para aumentar o número de membros de igreja. Nós queremos convidar para vir para o pequeno grupo, porque nós queremos ver pessoas conhecendo ao Senhor Jesus, experimentando a cura que vem do trono da graça para os nossos corações. Aquilo que nós recebemos e que nós temos o dever de transmitir. Porque quando nós agimos intencionalmente em transmitir o amor de Deus, esse amor vai crescendo cada vez mais no nosso coração, nas nossas vidas. Esses homens estavam com lepra e eles mantiveram uma certa distância. Mas aqueles 10 homens, quando foram curados, eles tinham nas suas mãos uma decisão a ser tomada, uma atitude a ser tomada. Falar assim: olha, beleza, fui curado, deixa eu seguir minha vida. Ou de repente vim e buscar um relacionamento íntimo com o Senhor. Esse samaritano, ele teve algo a mais do que aqueles outros 9. Porque ele não teve sua cura física restaurada, mas ele teve a cura emocional. Você vive um amor intencional com o Senhor? Porque quando nós olhamos esse samaritano, ele intencionalmente decidiu voltar. nesse relacionamento com Jesus. E quando nós vamos nesse texto, nós vemos ali que o primeiro destaque que eu quero fazer com um pouco mais de ênfase é que quando nós vivemos o amor intencional, ou melhor, nós precisamos viver um amor intencional nos relacionamentos com Deus. Quando aquele samaritano, ele decide voltar para Jesus, ele está intencionalmente decidindo buscar mais a presença do Senhor Jesus. Você tem sido intencional em buscar o amor de Deus? Ao entrar no povoado, veja ali no versículo 12, os 10 leprosos dirigiram-se a ele. Né, eles buscaram intencionalmente o Senhor Jesus, eles tentaram buscar a cura com o Senhor Jesus. Eles foram até Jesus com intencionalidade, com atitude. Muitos querem ser curados, querem ser restaurados, mas não têm atitude. Aí eu quero viver a presença de Deus, mas eu não gasto tempo com Deus. Eu quero experimentar uma intimidade com o Senhor, mas eu não gasto tempo com Deus. Lá em Filipenses 2:5, Jesus nos deixa o padrão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quando nós falamos em atitude, nós experimentamos a intimidade com Deus. Se nós tivermos uma atitude, intencionalidade. Intencional, uma ação intencional. Queridos, a Bíblia na prateleira não vai gerar crescimento. Fazer oração só no café, no almoço e na janta, no jantar, não vai gerar crescimento. O crescimento requer uma intencionalidade de busca da presença de Deus. Você tem reproduzido a atitude de Jesus? Maxwell, ele traz uma frase muito interessante em um dos seus livros. Atitude é um sentimento que se manifesta por meio de um comportamento. Atitude é um sentimento que se manifesta por meio de um comportamento. O sentimento, você sente o quê por Jesus? Quem é o seu Deus? Você ama o seu Deus? Esse amor tem que gerar uma mudança de comportamento. Quem é casado aqui, eu lembro quando eu conheci a minha amada, gerou um sentimento. E aquele amor, né? E aquilo que vem, aí dá um frio, você vai ligar no telefone, você fica tremendo, os primeiros encontros. Mas aquele sentimento gerou a mudança de comportamento. Porque eu busquei o contato com ela, eu busquei estar próximo dela. Eu lembro que nós começamos a namorar e até nós casarmos, eu não lembro de passar um dia sem vê-la. É assim que nós devemos ter a comunhão com o Pai. Se nós amamos realmente a Deus e nós vimos durante essas 6 semanas o amor sendo encharcado no nosso coração, esse amor deve gerar mudança de comportamento. Todos temos liberdade para escolher nossas atitudes. E nossas atitudes, elas geram consequências. Se eu busco viver o amor intencional na presença de Deus, eu vou experimentar os benefícios de ser preparado para os desafios da vida e para aquilo que Deus tem colocado como propósito para a minha vida. Mas se eu decido, eu tenho liberdade e decido realmente caminhar, deixando Deus de lado, eu aprendo que eu tenho consequências dessas atitudes também. Nós estávamos na célula na sexta-feira, tem uma irmã muito querida, que no roteiro ali ela compartilhou que, ah, pastor, eu não estou muito bem agora com Deus, estou negligenciando e tal. E eu estava preparando, tinha preparado o sermão, falei assim, minha querida, a fé cristã é assim mesmo. Ou nós estamos subindo ou nós estamos descendo. Mas o nosso desafio é que quando a gente percebe que está descendo, nós temos que reagir e voltar a subir. Sabe, eu assumo um compromisso de ler a Bíblia diariamente, e aí eu começo, e de repente eu preciso virar a chave e voltar a subir. Porque a vida com Deus é uma decisão. Nós temos um irmão que está lá em Canguçu, no Rio Grande do Sul, o irmão Henrique. Ele me ligou, eu estava lá em Belém na semana, ele me ligou, pastor, eu preciso do cartãozinho, marcador de Bíblia, do Clube da Bíblia, para o mês de maio. Já está vencendo o mês de abril, não recebi ainda. E ele assumiu um compromisso aqui, e ele está lá no Rio Grande do Sul, e ele tem buscado intimidade com Deus, que falou assim, me manda aí, pastor, que eu preciso. Eu já acionei a secretaria, já está mandando. Queridos, A busca da intimidade requer uma intencionalidade. E essa intencionalidade transforma as nossas vidas, transforma a nossa forma de agir, de reagir diante das circunstâncias. Eu tive uma experiência muito, muito interessante. Há um mês e pouco atrás, não foi mais, foi em fevereiro, eu estive no Rio de Janeiro, eu participo da comissão jurídica da Convenção Batista Brasileira, e eu estava lá e eu, de repente, encontrei, me colocaram junto para dividir quarto com dois senhores, um pastor, de 72 anos, e um outro senhor, Dr. Walter, de 76 anos. E eu dividindo o quarto com aqueles senhores ali, a idades muito diferentes, né? Um deles colocou o radinho lá para dormir a noite inteira com a BBN. Eu passei a noite ouvindo o sermão da BBN e ouvindo hinos, né? Então, assim, foi interessante, né? Acordei assim meio, né? Mas eu cheguei ali, eu tinha duas atitudes a tomar ali. Ficar reclamando, porque me colocaram com dois irmãos, que uma faixa etária diferente da minha, e, de repente, eu estava ali ouvindo BBN a noite toda, ou olhar para o Senhor, Deus, o que, que o Senhor quer me ensinar? Aí, pela manhã, o Dr. Walter, esse homem de 76 anos, ele pergunta para mim, pastor Edmilson, como é que é o nome da esposa do pastor Dorival, que tinha feito uma cirurgia cardíaca? Eu falei, é a Juscelie. Ah, tá bom, ele foi lá, fez a higiene dele, se ajoelhou no lado da cama e começou a orar. E continuou orando. Ajoelhado no lado da cama. Eu olhei para aquele homem, eu falei assim, eu oro, mas não dessa forma. Aí eu fiquei impactado. Aí, terminei ali, nós fomos, estava indo para o café, eu cheguei, Dr. Walter, eu fiquei constrangido, positivamente, com a sua vida de oração. E ele compartilhou, ah, meu irmão, eu oro várias vezes ao dia, mas tem duas vezes no dia que eu oro com mais reverência, onde eu me ajoelho diante do Pai para ter intimidade com Ele, que é à noite e pela manhã, quando eu acordo. Aí eu cheguei, Dr. Walter, posso plagiar? E aí ele, claro, meu irmão, será uma alegria. A partir daquele dia, queridos, eu intencionalmente decidi mudar minha atitude. A partir daquele dia, a hora que eu me ajoelho no lado da minha cama à noite ou de manhã, Deus começa a trazer pessoas. Eu comecei a orar mais pelos meus líderes, pelos meus supervisores, pelos meus coordenadores, para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que eu encontro durante o dia e falo assim, olha, ore por mim. Eu falei, pode deixar que eu oro, hoje ainda eu vou orar por você. É algo diferente do que colocar aquelas mãozinhas no WhatsApp. Tem muita gente que coloca a mãozinha no WhatsApp para falar assim, eu estou orando. Será? Não sei. Queridos, nós precisamos olhar e agir com intencionalidade, olhando para o Senhor. O segundo ensinamento que eu tiro nesse texto, está ali no versículo 13, 14, que quando o amor intencional, ele deve gerar uma ousadia e uma obediência. Quando olhamos as atitudes desses homens, vimos que eles foram ousados no primeiro momento. Eles arriscaram buscar cura, eles estavam discriminados naquela sociedade. Eles estavam ali, os leprosos, eles precisavam manter uma distância. E eles chegaram, foram ousados a chamar a Jesus, a chegar num, não tão próximo, mas eles foram ousados e eles tiveram uma atitude de ousadia ali. E quando nós decidimos ser ousados, nós abrimos uma oportunidade para que Deus haja e transforme naquela realidade. E ousadia tem a ver com passos de fé. Porque se eu não sou ousado, é porque eu estou limitando a minha condição. E eu não estou disposto a dar um passo de fé para experimentar a oportunidade que Deus tem nessa caminhada. Quando decidimos dar um passo de fé, nós quebramos as barreiras geradas aqui na nossa mente. Por isso que o primeiro princípio de intencional buscar ao Senhor é nos capacitar. Quando nós estamos em intimidade com Deus, fica mais fácil dar passo de fé. Porque nós conhecemos aquele que age no sobrenatural. Aquele que quando nós pisamos sem ver o chão, ele coloca o chão. Fica muito mais fácil. Eles obedeceram, pois seguiram pela fé, para mostrar-se ali aos sacerdotes. E é interessante porque eles foram curados no caminho. Enquanto eles obedeciam à ordem de Jesus, eles davam um passo de fé, eles foram curados. Queridos, nós precisamos andar pela fé. Porque se nós andarmos somente com a segurança que nós podemos proporcionar, nós caímos. O que Deus espera de nós é uma obediência na nossa caminhada, independente das circunstâncias. Obediência a Deus que abre uma janela de oportunidades do agir de Deus em nossas vidas. Vocês lembram o vídeo da quarta semana? Eu falei ali da Carmen e do Wilson. E o que foi, o que ocorreu naquela situação? Não sei se vocês se recordam, mas o Wilson estava com um problema renal. Ele estava preso a uma máquina. E de repente a esposa sente no coração de fazer o exame para ver se tinha compatibilidade para a doação do rim. E ela vai e faz aquele exame, e aquele exame dá compatível. E aí ela cheia de medo, e no vídeo ela fala que o medo, ele afastou, o amor afastou o medo, o amor apaga o medo. E aí por amor ela decide doar o rim para o esposo. Um passo de fé. E ela estava com medo. E foi interessante porque Deus capacitou ela e usou o irmão dela num dia antes da cirurgia para dizer, vai lá minha irmã, Deus está contigo. E quando ela doa aquele rim e ela liberta, é instrumento de Deus para libertar aquele, o marido das máquinas ali da hemodiálise. E aí no vídeo ela termina de uma forma bela, dizendo que não foi somente o marido que foi restaurado, mas foi toda a família. Quando nós damos passo de fé e nós obedecemos a Deus, a restauração ela vem, o passo de fé ela vem, e não somos só nós que somos abençoados, mas quem está ao nosso redor. Você tem caminhado pela fé, ou você tem caminhado com as suas próprias forças? O que Deus está nos desafiando nessa manhã, é que nós precisamos viver com mais intencionalidade, dando passos de fé. Sabe aquela pessoa que está resistindo para convidar para o teu pequeno grupo? Aquele vizinho que você fala assim, não, não vou, o que eles vão pensar de mim? Ou aquele chefe no trabalho, eu não sei quem que Deus está colocando no teu coração, mas essa semana você está sendo desafiado a convidar ele para o seu pequeno grupo. Você está sendo desafiado a fazer um ato de bondade. Nós vimos vários testemunhos de atos de bondade dos nossos pequenos grupos, das pessoas que investiram e impactaram pessoas através de uma ação intencional. Mas só que nós precisamos viver isso como estilo de vida, dando evidência do amor de Deus aonde nós estamos, independente das circunstâncias que estamos. Porque quando você sai da porta para fora, você precisa levar contigo o amor de Deus, que te acompanha aonde você está durante a semana. O que Deus deseja de você é que você não espere a bênção para obedecer, mas que obedeça pela fé para experimentar a bênção do Senhor. Aquelas pessoas que estavam ali, aqueles 9, aqueles 10, eles foram em obediência. E durante a caminhada eles foram curados. Eu quero dizer, queridos, se você caminhar pela fé, enquanto você está caminhando sem ver a solução, Deus está agindo. Porque é um Deus que trabalha até enquanto dormimos. É um Deus que tem cuidado de tudo. Na semana que eu passei lá em Belém, naquela semana teve 3 audiências aqui. Eu estava no escritório, normalmente eu que faço as audiências. Eu falei 3 audiências, logo, passei semana sem nenhuma audiência. Logo na semana que eu estou lá em Belém. Mas Deus estava cuidando. E cada uma foi um resultado extraordinário, o segundo resultado extraordinário. E Deus, eu cheguei no final de semana e falei, ó, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Quando nós decidimos transmitir o amor do Senhor, Deus vai cuidando do nosso coração e da nossa caminhada. E quando nós olhamos para esse texto, tem um terceiro princípio que eu tiro daqui também, que esse amor intencional, ele resulta em verdadeiros adoradores. Quando nós vimos ali no versículo 15, quando aquele samaritano viu que foi curado, ele voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Um coração grato a Deus. Atitude de um homem que não queria somente a cura, mas ele buscou intimidade com a fonte da cura. Verdadeiros adoradores. Que bênção nós louvarmos e adorarmos a Deus aqui, para sempre exaltado és. E nós adoramos, e nós cantamos, e nós louvamos ao Senhor. Mas qual a sua postura lá fora? É de um verdadeiro adorador? É de alguém que vive, caminha, que tem atitudes de adoração ao Senhor? E é interessante que o texto aqui destaca um samaritano. É, um estrangeiro, esse voltou. Leva a entender que os outros 9 eram judeus. Era alguém que já estava dentro de um contexto, que era esses que deveriam sim, pela lógica humana, racional, ser aqueles que iriam reconhecer a autoridade de Jesus. Mas um samaritano, um estrangeiro, veio, voltou e adorou ao Senhor. Atitude e intencionalidade fez com que ele transformasse todos os teus desafios, os desafios dele, as provações, em oportunidades. Então, ele, aquele samaritano que voltou, ele ficou com a melhor parte. Porque ele transformou toda aquela dificuldade numa oportunidade. Se você tem enfrentado desafios na sua vida, se você tem enfrentado lutas na sua vida, quando você vai com uma postura de adoração ao Senhor, quando você vai com uma postura de intimidade com Deus, Deus transforma as provações em oportunidades. Deus transforma os desafios em crescimento. Nós podemos olhar para trás e caminhar escravo de situações que ocorreram na nossa vida. Ou nós podemos tirar o ensinamento disso e caminhar daqui para frente com os ensinamentos. Eu já falei algumas vezes que o passado é um grande professor, mas um péssimo companheiro de caminhada. Nós, como verdadeiros adoradores, nós temos que aprender com o passado, olhar para frente e viver os desafios que Deus tem para nós. Transforme as provações em oportunidades, como um verdadeiro adorador. Quando nós vemos, lembrando do vídeo na segunda semana, nós vimos a Fábio Wesley, alguém que estava escravo do pecado. Quando o pecado é revelado, quando há restauração, ele experimenta uma nova oportunidade. Eles transformaram aquelas provações, aquele desafio, em uma oportunidade. E esse é o nosso desafio. Nós devemos caminhar vendo as oportunidades de Deus ao nosso redor. Um verdadeiro adorador, ele caminha buscando oportunidades para adorar a Deus, para manifestar o poder de Deus, para refletir o poder de Deus através das atitudes. Nós devemos caminhar como verdadeiros comissionados, entendendo que nós somos relevantes para o reino. Deus poderia usar qualquer outra estratégia, mandar os seus anjos para alcançar pessoas, para trazer, ajudar pessoas a encontrar cura, restauração, mas Deus decidiu nos comissionar, e nós somos importantes para o reino. Ser intencional é deixar um pensamento ou uma atitude egoísta para ter um pensamento e uma atitude altruísta, onde pensamos nos outros e caminhamos sensíveis às suas necessidades emocionais, espirituais e materiais. Esse é o desafio, ser intencional. Tire o pensamento egoísta e haja com pensamento altruísta. Às vezes eu quero ficar de pantufinha, debaixo das cobertas, ainda mais nesse frio, comendo uma pipoquinha, ao invés de fazer aquela visita, ao invés de convidar aquela pessoa para vir, para ser falado do amor de Deus, para ser compartilhado o amor de Deus, ao invés de orar com aquela pessoa que está passando por uma luta. Como os 10 leprosos, 9 decidiram ir por um caminho. 1 decidiu ir por outro. Nós, como igreja, estamos aqui. Estamos diante de nós uma realidade, que é uma sociedade sem Deus. Uma sociedade doente, que precisa encontrar cura. Mas nós podemos sair daqui, decidindo, agir como os 9. Que querem somente a cura, eu estando curado, tá bom. Ou nós podemos sair daqui, agindo como esse samaritano, que voltou para adorar e glorificar o nome do Senhor. E certamente ele saiu dali para fazer novos discípulos. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, o que Deus espera de você é uma atitude de adoração, é uma atitude de amor, é uma atitude aonde o que você está experimentando não fique guardado. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. Queridos, você mudando a sua atitude, você começa a experimentar mudança de vida. Eu queria finalizar esse tempo passando um vídeo. Queria que a mídia soltasse um vídeo. Deixa Deus falar o seu coração. Como uma atitude de amor gera amor. Vamos ver esse vídeo. Quando nós decidimos intencionalmente compartilhar o amor, nós somos os maiores beneficiados. Nós ficamos com a melhor parte. Pode fechar seus olhos. Não sei como essa mensagem falou o seu coração. Nós estamos sendo desafiados a viver um amor intencional. Viver um amor intencional no relacionamento com o Senhor. De repente a sua vida com o Senhor tem sido insuficiente para você experimentar intimidade. Uma atitude intencional na busca do amor requer uma ação. Intencionalidade. A intenção sem uma ação, ela não vale nada. Talvez você tenha que sair daqui hoje com uma ação de buscar, investir mais tempo de qualidade com Deus. De repente você está faltando ousadia no teu coração. Você está tendo dificuldade de dar passos de fé, de viver em obediência para transmitir o verdadeiro amor. Você vai ter que de repente tomar uma atitude nessa manhã de falar: eu vou sair daqui e eu intencionalmente vou dar passos de fé para compartilhar esse amor, para fazer atos de bondade, para fazer algo possa gerar transformação nas pessoas que estão ao meu redor, nas pessoas a quem eu tenho alcance. Ou de repente você está aqui e você precisa tomar uma decisão intencional de investir na vida de pessoas através da verdadeira adoração, adoração a Deus, adoração com o Senhor. A campanha, ela finalizou formalmente, mas seus princípios estão diante de nós como desafio. Desafio de intencionalmente viver esse amor como estilo de vida. Experimentar o amor de Deus como estilo de vida. Qual a sua decisão nessa manhã? Qual a sua decisão? Se você está tomando uma decisão, você pode ficar de joelhos aonde você está. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida. De repente, ao ter essa postura de se ajoelhar diante do Senhor, você vai estar tomando uma decisão de sair nessa manhã daqui decidido em viver um amor intencional. Viver um amor intencional com o Senhor, sendo instrumento do Senhor para levar a cura, para levar a restauração, para levar o amor, o amor do Senhor que um dia conhecemos. Ou de repente você está aqui nessa manhã e você nunca conheceu esse amor. É o momento de você se colocar diante do Senhor e falar para Deus: Deus, me mostre o seu amor. Me mostre o seu amor. Queridos, nós estamos desafiados a viver um amor intencional. Saia daqui decidido a viver esse amor. Orar. Querido Deus, muito obrigado, porque durante toda a campanha que nós como igreja, nos envolvemos durante 40 dias, 6 semanas. Muitos testemunhos ouvimos, muitos atos de bondade foram compartilhados. Obrigado, Deus, pelo privilégio que tivemos de sentir esse amor, de viver esse amor, de compartilhar esse amor. E agora, Deus, eu clamamos ao Senhor, que o Senhor nos capacite a sair daqui nesta manhã desafiados a viver esse amor na prática, que nós possamos ter a postura desse samaritano, que entende a cura que recebeu e decide adorar ao Senhor e passar à frente, que nós possamos olhar para o Senhor e reconhecer a cura espiritual que foi nos dado através do sangue derramado na cruz, e que nós possamos sair daqui com um senso de missão para transmitir esse amor a outros, para convidar para os nossos pequenos grupos, para intencionalmente desenvolver relacionamento de discipuladores, que possamos ver uma sociedade sendo transformada a partir das nossas vidas, vidas transformadas a partir da nossa atitude, atitude de amor, atitude que gera transformação, atitude intencional de amor. Eu coloco os meus irmãos que hoje tomam uma decisão nessa manhã, uma decisão de viver o amor intencional. Capacita, Senhor, a cada um que está diante do Senhor, prostrado nessa manhã, que eles possam experimentar a capacitação, o amor e a graça do Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.